dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 30 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a explosão de um iPhone 7 Plus, preço definido do Uber em São Paulo, oficialização da parceria das empresas de tecnologia em prol da inteligência artificial e o adiamento do Android Wear 2.0. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o YouTube, que publicou ontem um banco de dados composto por mais de 8 milhões de links de vídeos, todos eles com informações complementares cadastradas, com o objetivo de ajudar os estudos de inteligência artificial relacionados a vídeos. Esse pacote de mais de 500 mil horas de conteúdo vai poder ser usado por estudantes e pesquisadores que estejam investigando tecnologias de compreensão automatizada de vídeos. Num post comentando a iniciativa, dois engenheiros do Google disseram que sabem que um dos maiores desafios para estudos de aprendizagem computacional é a falta de base de dados bem estruturadas, e eles resolveram contribuir com esse campo, já que eles tinham tudo isso na mão. Ainda sobre o YouTube, ontem pintou a informação de que um dos ex-executivos mais importantes da Warner Music, um cara chamado Lior Cohen, foi contratado para atuar como chefe global da divisão de música do site. Segundo o Recode, essa contratação faz parte da estratégia do YouTube para se aproximar do mercado da música e das gravadoras, justamente num momento em que o site vem sendo cada vez mais pressionado para pagar melhor as visualizações dos clipes e das músicas que pintam por lá. E falando no mercado de música, ontem o Spotify lançou o primeiro conteúdo em vídeo para a América Latina. Já faz um tempo eles vêm lançando coisas assim nos Estados Unidos, eles produzem bastante conteúdo por lá, e agora parece que essas coisas vão começar a aparecer por aqui também. Esse primeiro conteúdo, que tá lá na área Música Latina, é composto por 3 vídeos que formam um documentário contando a história da música De Rede Amar, do Felipe Muniz, mas só dá pra ver usando a versão do Spotify para computador, e ainda assim o vídeo não tem legenda para quem só fala português. De qualquer forma, esse documentário vai ficar no ar até o final de outubro, e o negócio vai ser torcer para eles seguirem investindo em coisas assim por aqui, de preferência com conteúdos também voltados pro Brasil. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem a criação de uma nova divisão formada pelas equipes da Cortana, do Bing, da Microsoft Research, da Information Platform Group e das áreas de Ambient Computing e Robótica. A partir de agora, os mais de 5 mil cientistas e engenheiros que ficam nessas divisões vão trabalhar em conjunto para investigar e desenvolver tecnologias de inteligência artificial, o que mostra que a Microsoft resolveu entrar de cabeça nesse mercado, que tem tudo para ser a base das tecnologias que a gente vai usar nos próximos anos. Ainda sobre a Microsoft, pintou lá na App Store a atualização do Skype para iPhone, com os recursos do iOS 10 que eu comentei aqui dia desses. Eu tinha falado que num primeiro momento só a atualização para iPad tinha ficado disponível, trazendo integração nativa com a Siri, chamadas de voz nativas e tudo mais, mas agora a versão do iPhone também tá lá, para você baixar caso você use o Skype no seu dia a dia. No episódio 221 do Loop Matinal, eu comentei aqui que algumas das principais empresas de tecnologia vinham se reunindo para discutir o futuro da inteligência artificial, e eis que ontem essas empresas anunciaram oficialmente o que elas chamaram de Parceria para a Inteligência Artificial e o Benefício das Pessoas e da Sociedade. Essa parceria, que foi estabelecida entre a Amazon, o Facebook, o Google, a IBM e a Microsoft, pretende discutir as aplicações e as implicações da evolução da inteligência artificial, estabelecendo que eles esperam ser o padrão para o uso dessa tecnologia quando o assunto é ética, transparência e interoperabilidade. No anúncio, eles disseram que esse grupo não foi formado para fazer lobby com governos nem com outras pessoas ligadas ao estabelecimento de leis, mas sim para garantir que essa tecnologia evolua de uma forma sustentável e positiva. E falando em tecnologias legais para o futuro, deixa eu comentar sobre dois anúncios bem interessantes que pintaram ontem. Um foi feito pela Samsung e o outro pela Panasonic. Primeiro, eu vou falar do anúncio da Samsung, que é um vidro ultra hidrofóbico que eles vêm desenvolvendo, que é bem impressionante. Num vídeo demonstrando a tecnologia que eu deixei aqui na descrição, um cientista pinga umas gotas de água na superfície desse vidro e as gotas são totalmente repelidas, não dá nem pra acreditar que aquilo é água. Essas gotas parecem só umas bolinhas que batem no vidro e saem voando, e vai ser ótimo se a Samsung conseguir fabricar isso em larga escala para usar em dispositivos eletrônicos. Já o anúncio da Panasonic, que tem tudo para ser bem útil no futuro próximo, é uma bateria flexível. Ela é bem fininha, tem só 0,5 milímetro de espessura e pode ser dobrada e entortada em ângulos de até 25 graus. Num texto anunciando o produto, a Panasonic falou que essas baterias são perfeitas para integrar em aparelhos no formato de cartão ou então dispositivos vestíveis, e ela disse que vai ter unidades de teste para enviar para fabricantes de eletrônicos a partir do mês que vem. E enquanto isso, ontem a Variety publicou um texto dizendo que o diretor Alejandro González Iñárritu, também conhecido como o cara que finalmente conseguiu dar um Oscar pro Leonardo DiCaprio, está produzindo um curta-metragem em realidade virtual. Esse curta vai contar a história de alguns imigrantes e refugiados que tentam cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos e ainda não tem uma data para ser lançado. Agora eu vou falar da Apple, que de acordo com uma matéria que saiu ontem lá no Digitimes, vai abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento lá na China até o final do ano, numa área que é tipo um Vale do Silício de Pequim. Esse centro, que vai abrigar 500 pessoas e vai custar coisa de US$45 milhões, é uma forma da Apple se aproximar do governo chinês para ver se consegue melhorar a situação dela por lá. Ainda sobre a Apple, ela marcou para o dia 5 de outubro o início da veiculação dos anúncios lá na App Store. Para quem não se lembra, esses anúncios vão aparecer no topo dos resultados das buscas de aplicativos e, pelo menos em teoria, eles vão ter sempre uma relação direta com o app ou tema que tenha sido pesquisado. Para promover esse formato, que no primeiro momento só vai aparecer lá nos Estados Unidos, a Apple está oferecendo US$100 de desconto para os desenvolvedores que toparem anunciar lá na App Store, e se você quiser dar uma olhada nisso tudo, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Seguindo a parte sobre a Apple, deixa eu dar uma dica para você que é fã de Game of Thrones. Ontem apareceu com exclusividade lá na iBooks Store uma versão expandida do primeiro livro da saga para comemorar os 20 anos do lançamento, com direito a mapas interativos, nota do autor, árvore genealógica das famílias, glossário, ilustração e um trecho do aguardado sexto livro, Winds of Winter. Como eu disse, essa edição está à venda só lá na iBooks Store por US$9, o link está aqui na descrição caso você queira comprar, e nos próximos meses outros livros da história também devem ganhar edições assim. E por último, sobre a Apple, ontem um usuário do Reddit fez um post dizendo que o iPhone 7 Plus de um amigo dele explodiu dentro da caixa, que por sua vez estava dentro de um pacote de entrega da AT&T. Ele disse que a Apple entrou em contato com o amigo dele e vai mandar um telefone novo, mas não falou nada sobre uma possível investigação para tentar entender o que aconteceu. E agora eu vou falar sobre aquela invasão do Yahoo. Quando eles anunciaram essa confusão toda, eles disseram que achavam que era algum governo que estava por trás do ataque. Mas agora uma empresa chamada InfoArmor está dizendo que não teve ataque de governo nenhum e falou que tem evidências de que os responsáveis pelo roubo das contas são uma equipe chamada Group E, que fica lá no leste europeu. Eles disseram que esse Group E chegou a vender as informações roubadas para 3 compradores diferentes, que inclusive um deles pagou até mais de US$300 mil pelos dados. E perguntado sobre isso, sobre quais provas eles tinham de que o ataque tinha vindo de algum governo, o Yahoo não quis se manifestar. Ontem o Google anunciou uma reestruturação das plataformas empresariais da companhia numa tentativa de ganhar mais território nesse mercado cada vez mais concorrido. A primeira parte dessa reestruturação foi só a mudança do nome da suite de aplicativos Google Apps for Work, que agora se chama G Suite. Esse pacote de apps é composto, por exemplo, pelo Gmail, pelo Drive, pelo Hangouts e pelo Calendário, e é a solução mais direta que o Google tem para empresas que querem usar os serviços deles para ajudar na colaboração entre a galera do trabalho. Já a segunda parte dessa reestruturação é a união das plataformas Google for Work e Google Cloud Platform. Agora essas duas unidades vão operar juntas sob o nome Google Cloud e é com essa plataforma que o Google vai tentar morder uma parcela maior do mercado corporativo. Eles vão oferecer desde serviços de armazenamento na nuvem e plataformas de desenvolvimento até o pacote de apps do G Suite que eu acabei de comentar. Ainda sobre o Google, ontem eles lançaram a terceira versão beta do Android Wear 2.0 e aproveitaram para anunciar que resolveram adiar o lançamento para o começo do ano que vem. Eles não explicaram muito o que levou a esse adiamento, mas considerando que eu falei aqui outro dia que os principais fabricantes de relógios que rodam Android Wear falaram que só vão lançar relógios novos no ano que vem, não fica muito difícil entender a nova data. E por último, eu vou falar sobre o Uber, que lançou oficialmente, ontem em São Paulo, a modalidade de trajetos com preço definido. Esse recurso, que já funcionava só para o Uber Pool, diz exatamente quanto a corrida vai custar no momento em que você chama o carro, o que é ótimo para ajudar a decidir se vale a pena ou não chamar o Uber para ir até algum lugar. Num e-mail oficializando o lançamento, o Uber avisou que o preço definido só não deve funcionar legal quando o trajeto incluir paradas adicionais ou então quando o endereço de destino for alterado durante o percurso, mas fora isso dá para confiar nele para saber exatamente quanto um rolê vai custar antes mesmo de chamar o carro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Já o anúncio da Panasonic, que tem tudo para ser bem útil no futuro próximo também, é uma bateria flexível de íon lítio. Íon lítio. E pode ser dobrada, entortada em ângulos de até 25% não, graus, né, meu filho? Ontem o Google anunciou uma reestruturação das plataformas empresariais da empresa.